Todo mundo aí? Tá mais escurinho aqui agora, né? Mais aconchegante. Amém. Como o Felipe falou aqui, a gente está, nesse mês de abril, tratando das disciplinas e... não só disciplina no sentido, né, de obrigação, mas nas práticas espirituais, né, como elas são tão importantes na vida do cristão. Nós falamos já sobre adoração, falamos sobre jejum, falamos sobre oração, e hoje eu queria focar um pouquinho na parte de leitura e meditação na palavra. Até como um testemunho pessoal que eu tenho, assim, por mais que eu tenha nascido e crescido na igreja, eu nunca... eu creio que eu já li a Bíblia inteira, né, mais de uma vez, mas picado, né? Mas eu nunca tinha pegado para falar assim, não, esse ano eu vou acompanhar a leitura do início ao fim, né, de capa a capa. E como o Felipe falou também, a gente está acompanhando a nossa leitura diariamente, e é muito fácil... Né, às vezes eu entro no banho ali, coloco o celular no cantinho apoiado, assim, na janela ou na saboneteira, e deixo ali, já estou tomando banho, estou ouvindo, e é um momento que, pelo menos para mim, é um momento que fica fácil de focar, de prestar atenção, e eu tenho visto o tanto que isso tem feito diferença na minha vida. Né, o tanto que, quando a gente se enche da palavra de Deus, é como se fosse aquela dose de sabedoria matinal, todos os dias. Né? Às vezes você acorda um pouco aflito com alguma situação, um pouco ansioso. Às vezes você acorda de uma maneira ali, né? O dia está corrido, mas, né, eu sempre reservo esse tempinho para ter esse, né, para parar e ouvir a palavra de Deus. E é claro, né, que a Bíblia ela é muito diversa. Né? Tem momentos ali que são mais históricos, né, que está discorrendo uma história, tem momentos ali que são muito chocantes, né? Não, que o fulano fez isso, desobedecer a Deus, a terra abriu e engoliu ele. Né? Tem momento que é mais genealogia, algo ali mais, né, informativo, ó, fulano, que foi filho do fulano e tal, aquela coisa toda. Mas eu vejo como que todos os trechos da Bíblia carregam sabedoria, carregam poder, né, carregam exemplos para nós. E hoje... eu queria trazer um pouco disso para a gente. Eu creio que um dos valores principais da nossa igreja, se você já está aqui há algum tempo, você já percebeu isso, mas um dos valores principais aqui para nós é que a gente esteja biblicamente embasado. Né? Como que isso é importante, você estar biblicamente embasado? E como que você fica biblicamente embasado? Primeiro passo é você conhecer a Bíblia, né? Senão você não consegue estar biblicamente embasado. A gente acabou de ter aqui o testemunho do Israel, e é interessante como que o testemunho de uma pessoa, ela vira o combustível para o testemunho de outra pessoa. Né? Ele falou que ele viu ali o testemunho do Arthur, que declarou, comemorou uma vitória antes ali, num passo de fé, e como que aquilo foi importante para a vitória dele. Né? E da mesma forma, nós ouvimos esse testemunho e você pode... vir e aplicar isso na sua vida. E, da mesma maneira, é a palavra de Deus. Da mesma maneira, existem exemplos. Né? Eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, eu fiquei pensando assim, cara, a Bíblia não tem nenhuma história mais ou menos, né? Não tem nenhuma história comum, assim, o cara... Isso aqui é a história do Joãozinho. Ele saiu de casa, foi trabalhar, aí não aconteceu nada demais, voltou para casa, no outro dia ele acordou, foi trabalhar... Fim de semana saiu com os amigos dele, aí segunda-feira demorou mais para acordar, aí ele saiu, voltou, né, foi para o trabalho. Não tem nenhuma história assim na Bíblia, né, de uma rotina maçante, assim, de trabalhar todo dia, de fazer. São sempre coisas bem diferentes, bem chocantes, bem grandiosas. Né? E não tem nada de errado em você ter uma rotina, obviamente. Né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que existe algo, sim, de errado, de achar que a vida também é só rotina e que não existem momentos de diferenciação com Deus, né? Momentos de testemunho, momentos de virada de chave, momentos em que realmente você vai dar aquele basta, né, e fala, não, agora minha vida vai ser diferente, agora eu vou virar, agora isso vai ser diferente, agora eu vou me posicionar para essa vitória, eu vou me colocar aqui numa posição de receber algo de Deus. Amém? Né, então, é tão importante quando a gente se posiciona, sai do automático, né, para receber algo novo de Deus. Amém? Então, a meditação na palavra é uma disciplina espiritual e eu quero enfatizar muito que você não tome essa palavra disciplina como algo negativo, algo de obrigação. Eu vejo que, principalmente esse ano, né, igual eu falei, que eu resolvi, né, vou ler a Bíblia do início ao fim. Como que isso tem contribuído para a minha vida? Como que, às vezes, é impressionante, mas aquilo que a gente está lendo na semana coincide muito com o que eu estou vivendo naquela semana, sabe? E Deus, ele, antes de eu viver a situação, ele já me deu a sabedoria para lidar com aquilo. Né? Antes de chegar aquele momento ali, às vezes, na quarta-feira, a gente leu sobre alguma coisa, e aí, na quinta-feira, uma situação parecida acontece, e aí aquilo já... né, você já está preparado, Deus já te preparou, já te deu sabedoria. E eu fico pensando, como que, se a gente parar para pensar, a Bíblia ela é um manual do fabricante. Né? Quem que nos fez? Foi o Criador, foi Deus. E a Bíblia é o manual do fabricante. E às vezes a gente vive a nossa vida sem ler o manual. Da mesma maneira que, às vezes, a gente compra ali um aparelho eletrônico, alguma coisa, e aí a gente quebra a cabeça, não lê o manual, aí daqui a pouco, não, peraí, vamos ler o manual. Aí você abre lá, ah, não, é assim, ó, tem que virar aqui, torcer, não sei o quê, botar a pilha, aí vai funcionar. Né? E aí, com a gente tem aquela bibliona lá na sala aberta, né, no Salmo 91, mas, às vezes, a gente se atém há uma página da Bíblia, né? E eu sei que isso é uma coisa que eu estou falando para as outras igrejas. Aqui ninguém é assim, né? aqui todo mundo lê de capa a capa, né? Mas eu gostaria muito de te incentivar a isso, a desejar conhecer a palavra de Deus. Não tem nada na Bíblia, na palavra de Deus, que é para ser obrigatório, né? Que é para ser uma responsabilidade. Pelo contrário. Deus está simplesmente falando assim, cara, lê minha palavra, lê esses princípios, porque a partir disso você vai prosperar. A partir desses princípios, isso vai te beneficiar, isso vai ser bom para você. Ah, que negócio chato, vou ter que ler a Bíblia aqui. Ah, todo dia a mesma coisa. Eu lá quero saber quem que era Jezreel, filho de Ismael, filho de não sei... Eu lá quero saber isso. Né? Mas a Bíblia ela tem princípios, ela tem lições que são de muito valor para nós, que são relevantes até hoje. Né? Então, a prática da leitura e da meditação na palavra, né, ela é muito importante. Né? E a gente vê isso através da vida de várias pessoas, desde Josué, Paulo... Né, o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele se retirava ocasionalmente para orar. A gente vê ali a vida de Daniel. Daniel ele reservava 3 momentos do dia para orar a Deus. Né, então, é interessante como que esses grandes homens da fé, né, pessoas que foram altamente desafiadas, pessoas que viveram desafios ali incríveis, né, situações de vida ou morte, eram pessoas que estavam previamente direcionadas e pautadas e baseadas na Bíblia. Então, o que é a meditação bíblica? A definição, né, é o ato de você refletir profundamente e repetidamente sobre as Escrituras, permitindo que essas Escrituras penetrem no seu coração e transformem sua vida. Né? Você já teve assim, algum momento que você... Às vezes Deus te deu uma palavra... Né, te deu ali um versículo, alguma coisa, e você ficou remoendo aquilo, né, ficou digerindo. Né? Então, basicamente é isso. No hebraico, essa palavra para meditar é hagar, que significa literalmente murmurar, não no mau sentido de reclamar, mas é uma murmuração. Que, sabe quando a pessoa está ali falando, murmurando ali e remoendo? Né? Seria como se fosse isso. Lá em Josué 1:8, Deus conecta diretamente a meditação com a obediência. Fala assim: não se afaste da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Olha que interessante, Josué 1:8. Josué, ele teve uma missão muito importante na vida dele. Depois de 40 anos no deserto com Moisés, Josué estava guiando o povo de Israel, saindo do Egito, passaram 40 anos no deserto, e aí agora Moisés morreu. E quem assumiu? Josué. E uma das primeiras coisas que Deus fala para ele foi isso: medita no livro da lei dia e noite. A cultura judaica, ela já é implícito que você decore a palavra. Tem rabinos hoje que eles recitam a Bíblia. Eles sabem aquilo ali num nível tão profundo que eles falam decorado. Então, assim, você imagina uma pessoa que já tem essa cultura de ler, né, reler, de recitar, e a primeira coisa que Deus fala: continua lendo, não se afasta, medita dia e noite. Mas por quê? Quem aqui já teve a sensação de ler um versículo que você já tinha lido, mas você viu alguma coisinha ali que você nunca tinha visto antes? Cada vez que você lê, né, é uma revelação nova. Porque a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. Né? Se você parar para ler o livro do Augusto Cury, o Augusto Cury não está do seu lado. Né? Oh, isso aqui eu escrevi, eu quis dizer isso. Né? É como é que chama lá? O C.S. Lewis, né? Já um autor que já morreu há vários anos. Ah, não, esse livro aqui eu escrevi pensando nisso, ó. Eu quis dar esse sentido. Ah, entendi. A Bíblia não. A Bíblia é um livro que você lê ele juntamente com a inspiração do Espírito Santo. Né? E por que Deus valoriza tanto essa prática? Né? Ali em Josué 1:8, Deus ordenou a Josué, no momento crucial de liderança, após a morte de Moisés, que meditasse continuamente na lei. Lá no Salmo 1 também, o salmista descreve o homem bem-aventurado como aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Né? Compara essa pessoa que medita, né, a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha. Muitas coisas na Bíblia que me surpreendem, sabe? Um pouco adiante aqui na história bíblica, nós temos, por exemplo, a história de Salomão. Salomão, ele foi o rei que reinou em Israel por mais tempo com paz. Né? Então, o pai dele era Davi. O pai dele foi um grande guerreiro. O pai dele, né, Davi, a gente está, inclusive, essa semana que passou, a gente leu muito sobre a história de Davi. E a história de Davi, ela foi muito crucial, né? Porque Davi era um adolescente, um menino. Deus mandou ele para o campo de batalha e ele derrotou Golias. E aí muita gente para nesse ponto da história. Né? Só que depois, na vida de Davi, depois dele ser condecorado, depois dele ser premiado, né, ele despertou a inveja da pessoa que era o rei naquele momento, que era Saul. Então, Saul foi um perseguidor de Davi. E Davi, por muitos anos, mesmo após ter derrotado Golias, libertado o povo de Israel, por muitos anos ele ainda foi perseguido. Ele teve que morar numa caverna, escondido, com um monte de gente ali que era quem tinha de pior na época. Se você pegar ali a calçada dos aflitos, ali a galera desesperada, Davi pegou aquela galera toda: vão para a caverna comigo. Né? E Davi, ele precisou vencer isso. Ele foi testado no caráter dele. A Bíblia fala que teve um momento que Saul entrou para fazer suas necessidades na caverna que Davi estava escondido. E Davi sendo perseguido por Saul, só que a caverna estava escura, Davi entrou e não Saul entrou e não viu Davi. E Davi rasgou só um pedacinho da roupa dele. Quando Saul se afastou, ele mostrou de longe e falou: oh, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não matei. Então, como é importante que a gente esteja devidamente embasado na palavra, devidamente fundamentado na nossa fé. Né? A gente muitas vezes, eu mesmo, né, essa palavra é muito para mim, às vezes a gente faz coisas que a gente não deveria. Por quê? Porque é impulsivo, porque faz sem pensar, porque não para para perguntar para Deus, porque não ora e pede a direção do Espírito Santo. Né? Mas a meditação eficaz, ela produz vários frutos. A meditação eficaz, ela produz obediência, né? Que é ação. Então está lá, mais uma vez, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Porque então, olha que interessante, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Né? Então, como que Deus é um pai amoroso? Né? E como que às vezes a gente recebe uma informação tão distorcida? Ah, não vou na igreja porque lá tem que ficar lendo a Bíblia, lá tem que dar o dízimo, lá tem que fazer isso, lá tem que fazer aquilo. Mas todos esses são princípios importantes para o nosso crescimento e para a nossa prosperidade. Né? Como que é interessante quando a gente volta para a palavra e vê o que é a verdade original que está escrita. Né? A meditação, ela produz alegria. Lá no Salmo 1, fala, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Já é o segundo verso que fala sobre meditação e prosperidade. Já entendeu o padrão? Engraçado, né? A gente vive hoje numa geração que as pessoas estão tirando princípios bíblicos, envelopando isso e vendendo como curso na internet. E a gente que tem a Bíblia desde sempre está com ela aberta no Salmo 91 sem ler. Né? E é interessante porque, às vezes, as pessoas que não são cristãs, elas estão abrindo a Bíblia em Provérbios, elas estão encontrando sabedoria que nós, cristãos, não estamos lançando mão. E elas estão abrindo e falando, rapaz, isso aqui é melhor do que os cursos, melhor que a faculdade que eu já fiz, melhor que o conhecimento que eu já tenho. Caramba, a Bíblia, isso aqui, eu sempre achei que era um livro de doido. Mas eu abro aqui, eu vejo sabedoria, eu vejo Salomão, o rei, a pessoa mais sábia que pisou na terra. E ele deixou aqui muitas e muitas lições valiosas. E eu estou tendo que comprar o curso do coach aqui para aprender o que está escrito em Provérbios? Não dá, né? Não dá. A gente tem que lançar a mão daquilo que está disponível para nós. É igual o Felipe falou aqui mais cedo. Cara, nós temos o Espírito Santo. Isso é uma vantagem desleal. Nós temos a palavra, a Bíblia. Isso é uma vantagem desleal. Né? A Bíblia, ela descreve perfeitamente um conflito que às vezes você está tendo lá com seu colega de trabalho. A Bíblia, ela prevê, ela descreve situações de conflito familiar, de conflito de relacionamento, de conflito financeiro. Né? A Bíblia, ela prevê isso. Quando a gente já está preparado para viver essas coisas, a gente já se fundamentou na palavra. Opa, peraí, sei o que eu já sei como é que é a solução. Né? Quando, né, fulano de tal viveu isso aqui na Bíblia, ele fez assim, assim, assim. Né, então, eu vou usar desse testemunho e vai acontecer. Né? Nós temos a prerrogativa. Jesus, na verdade, João, ele termina ali o evangelho dele falando assim, vocês farão obras maiores. Né? Jesus, ele falou, vocês farão obras maiores que as minhas. O que, que Jesus está dizendo com isso? Que tudo que ele fez, que deu para ser relatado, que eu creio que seja menos de 1% do que ele realmente fez, mas tudo que ele fez que foi relatado são coisas que nós podemos lançar mão para nós e fazer obras maiores, assim como ele fez. Né? A meditação, ela produz discernimento. Quantos aqui gostariam de ter um discernimento mais aguçado? Quantos aqui gostariam de entender se aquela pessoa que você está lidando ela vai te dar o cano ou não? Quantos aqui gostariam de entender se aquela pessoa ali vai te influenciar para o mal ou para o bem? Não é verdade? Quantos aqui gostariam de entender um pouquinho melhor a motivação de alguém? Isso não seria tão bom? Imagina se você pudesse já... esse cara aqui, ele não quer nada com nada, só tá querendo aproveitar de mim. Né? Se a gente conseguisse ver como Jesus vê. Né? E é interessante que Jesus sabia que Judas ia trair ele, mesmo assim investiu 3 anos nele. Né? Lá no Salmo 119, fala assim, com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos seus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos seus estatutos. Engraçado, né, a gente usar essa palavra, recreação, em relação aos estatutos do Senhor. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então, a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Né? Ela é luz para os nossos pés. A meditação, ela nasce também do amor. Ali no Salmo 119, também, no versículo 97, fala, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Mas tenho mais entendimento que todos os mestres, porque os seus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os seus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Então é interessante como que, né, o salmista está falando aqui. Eu sei mais do que os meus mestres. Eu sei mais do que os antigos. Por quê? Quando você está estudando a palavra de Deus, quando você está estudando a Bíblia, você está pegando uma sabedoria milenar. Você está entendendo uma sabedoria que foi passada por gerações e gerações. E tudo que é feito, tudo que acontece debaixo do céu, né, como o Salomão diz, é repetitivo. Né? São ciclos que vêm e vão, mas é a mesma coisa. A aflição que você está vivendo hoje é a aflição que alguém já viveu no passado. Né? Nada, não há nada novo debaixo do sol. A meditação ela também transforma o nosso coração. Lá no Salmo 19, 14, fala assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. A verdadeira meditação ela não é só mental, mas ela envolve o coração. Né? É você pegar aquela verdade, aquele princípio, trazer isso para o seu coração. Deus, como que eu aplico isso para a minha vida? Como que isso se encaixa na minha vida? Infelizmente, a gente vive, eu acho que num tempo hoje, onde, talvez se você não sabe disso, eu vou te falar, eu trabalho no mercado digital já há muitos anos, e hoje o que tem mais valor não é ouro, não é Bitcoin, não é prata, não é ação da Petrobras, nada disso. Sabe o que, tem valor hoje? Atenção. Se você dá atenção para isso aqui, é isso que as pessoas estão atrás. Você já parou para pensar que é de graça você usar o Instagram, é de graça usar o WhatsApp, é de graça usar o Twitter? E tem muita gente que fala, nesse mercado de tecnologia, que fala assim, quando o produto é de graça, é porque o produto é você. Né? Ou seja, você está dando sua atenção, seus dados, você está dando suas informações aqui dentro, você está dando... Para pensar quantas horas, né, que a gente passa no celular hoje em dia. Ah, não, mas eu trabalho no celular. Eu sei, eu também. Mas tem muitos momentos que a gente está aqui e não está trabalhando. Né? E é impressionante como que, no momento que a gente se dá conta disso e começa a colocar a nossa atenção no lugar certo, né, isso pode ser transformador na nossa vida, né? Isso pode ser algo que vai realmente mudar os nossos resultados. Então, como é importante, né, a gente buscar uma meditação que vai transformar o nosso coração. Algo que vai, que a gente vai colocar o nosso coração nisso. Colocar a nossa atenção. Colocar o nosso tempo. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi uma vez que fala sobre os três T's. São, basicamente, resumidamente, os três ativos que nós temos para oferecer, né? Que é o nosso tempo, o nosso talento e o tesouro. Muitas vezes você até dá seu tempo, mas no seu bolso ninguém mexe, no seu tesouro ninguém mexe. Às vezes você até dá o seu talento, mas o seu tempo não, né? Então, como que é importante nós envolvermos o nosso coração nas causas de Jesus, né? A meditação, ela também renova a nossa mente. Lá em Filipenses 4, fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso investir o seu tempo, nisso gastar o seu tempo, nisso envolva o seu coração. Amém? A meditação, ela também produz crescimento visível. Lá em 1 Timóteo 4,15, fala assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Então, preserva, cuida de você e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Né? E eu vou só acelerar aqui um pouquinho, que eu ainda tenho algumas coisinhas para falar, mas eu só queria passar aqui por uma parte um pouquinho mais prática da meditação. Né? Então, às vezes, você está aí pensando: não, legal, Nathan, entendi, bacana, né? A Bíblia tal, tem muito valor, mas como que eu aplico isso na minha vida? Nós temos 6 R's da meditação. Nós temos: receba, escolha um versículo ou passagem curta para você focar. Depois a gente pode até postar isso aqui, passar para a Lana, que eu acho que isso é bem legal e bem prático, bem direto. E eu confesso que até eu mesmo, por muito tempo eu conhecia a palavra e não tinha, às vezes um segredo, né? um pulo do gato ali mais prático, para facilitar o seu contato com a palavra, para facilitar o seu estudo. Né? Então, primeiro é você receber. Né? Deus, o que você quer falar comigo hoje? E Deus vai colocar algo no seu coração, Deus vai usar alguém, vai te entregar isso. Segundo, repita. Né? Por exemplo, aqui, o dia que você está ansioso. Então, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Repita isso. Eu estou hoje, Deus, estou lançando sobre você a minha ansiedade. O seu jugo é suave, o meu é pesado. Vamos trocar aqui. Repete isso, declara isso. Número 3, reflita. O que significa isso? Como isso me ensina sobre Deus? Como isso me ensina sobre mim? O que Deus quer falar sobre mim? Como se aplica a minha situação atual? Cara, eu não estou aqui para falar que você tem que ler a Bíblia inteira em um dia. Passar 4 horas trancado no quarto, falando que às vezes em 10 minutos Deus vai te dar um rema, vai te dar uma palavra, uma chave para o seu dia, uma chave para uma decisão que você tem que tomar. Relacione, número 4, conecte com outras escrituras. Né? Quando você cria esse hábito, você vai lembrar: ó, semana passada Deus tinha me falado daquilo, se conecta com isso, então eu acho que Deus está me apontando para essa direção. Né, às vezes tem momentos na nossa vida que, interessante, Deus ele faz tipo um tema na sua vida. Né? Às vezes Deus está te falando só de um tema, e Ele está usando uma pessoa para te falar, está usando um versículo, aí você chega aqui na igreja, senta, a primeira pessoa que pega o microfone fala daquele tema e te confirma. Né? Então é importante você relacionar coisas que estão acontecendo separadamente, porque Deus pode estar usando isso para falar com você. Número 5, responda. ore o versículo de volta para Deus. Pergunta, Senhor, como que eu posso viver essa verdade hoje? Como que eu posso viver esse princípio? Tiago 1:22 fala, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. Né? Voltando ali para o nosso exemplo, uma coisa é o Salmo 91 aberto ali na sua sala. Não tem nada de errado com isso. Mas outra coisa é você ler aquilo ali e viver aquilo. Né? E número 6, retenha. Então são 6 R's. Receba, repita, reflita, relacione, responda e retenha. Mantenha aquela palavra viva no seu coração ao longo do dia. Retenha aquele valor que Jesus compartilhou com você. Lá em Deuteronômio 6, fala assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, né? Inculcar é cismar, né? Ficar preso na mente. Você inculcará isso nos seus filhos. E delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, você vai viver em cima daquela palavra. Também as atarás como sinal na sua mão, que te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa, nas suas portas. Né? Então, isso é uma questão que entra mais na cultura judaica, né? O judeu ele tem uma caixinha, né, com alguns princípios, algumas coisas que ele prende na mão e na testa, mas isso aqui é o equivalente a você colar o adesivo lá no seu carro, né? Né? Tô brincando, mas assim, tem palavras que elas mexem tanto com a gente que a gente vai levar isso para a vida, vai inculcar isso, né? E só para encerrar, eu queria quebrar 3 obstáculos em relação a você que quer meditar, mas às vezes o inimigo ele levanta argumentos na nossa vida contra isso. Né? Primeiro obstáculo, não tem tempo. A realidade é que meditação não requer longos períodos. Não é algo que você tem que passar o dia inteiro. Você pode fazer isso de forma estratégica. Jesus valorizava momentos de quietude, mesmo em meio a um ministério intenso. Né? A Bíblia fala que ele se retirava ali para orar. E a solução bíblica, Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, a gente não precisa ter tanta quantidade de tempo, a gente precisa ter qualidade. Então, para quem falou, ah, Nathan, eu não tenho tempo. Não, você tem sim. Se você puder tirar 5 minutos, nem que seja na fila do banco ali, abrir no celular, ler uma palavra. Quem aqui não tem, às vezes, 5, 10 minutos de tédio ao longo de um dia corrido? Esperando alguma coisa, né? Numa fila, algo assim. Número 2. Ah, Nathan, mas minha mente viaja. Eu fico divagando, eu vou lá para Marte. A realidade é que isso é normal. Até Davi lutou contra isso. Lá nos Salmos fala assim, volta a mim, ó minha alma. Davi falou assim, minha alma já foi. Volta para cá, vem para cá. Né? Nós temos um cérebro e temos uma mente. Você sabe a diferença do cérebro e da mente? O cérebro é o hardware, é o computador. A mente é o Windows que está instalado nele. O seu cérebro ele não quer concentrar em coisa útil. O seu cérebro quer ficar rolando aqui no Instagram. Ó. Seu cérebro ele quer o que é fácil, aquilo que economiza energia. Seu cérebro quer prazer, ele quer doce. Seu cérebro não quer ir para a academia. Mas a sua mente tem que comandar o seu cérebro para fazer aquilo que você deve fazer. Então, quem tem o poder sobre quem é a mente, ela manda no cérebro, manda no corpo. Né? Então, é importante você se posicionar para alinhar o seu corpo, alinhar o seu cérebro para as coisas que vão te trazer resultado positivo. Para as coisas que vão construir sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar. Né? Nós não podemos simplesmente deixar. Ah, não, o que meu cérebro quiser aqui, eu vou. Ah, hoje não estou afim de ir na academia, não vou. Hoje estou afim de comer besteira, eu vou comer besteira. Hoje eu não tenho paciência com meu irmão, eu vou xingar ele mesmo e pronto. Né? Não. Quem que manda aí? Né? Então, solução bíblica. Para minha mente divaga, meu cérebro quer ir, né? Solução bíblica. Escrever. Né? Muitos salmistas escreveram salmos. Falar em voz alta. Às vezes sua mente está viajando, você pega e lê o versículo em voz alta. Para sua mente, para o seu cérebro ouvir. Né? E cantar os textos. É muito importante a gente ter as canções. Né? As canções elas ajudam muito a gente a declarar a Bíblia, a declarar as verdades de Deus. Né? Coloca lá um louvor e declara aquilo ali. Né? E obstáculo número 3. Ah, eu não sei como aplicar a minha vida. A realidade é que para todo mundo isso é igual. A aplicação ela vem com prática e persistência. Em Hebreus 5,14 fala as faculdades exercitadas para discernir. A solução bíblica. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Seja intencional, Deus. Estou precisando de mais sabedoria. Não estou conseguindo aplicar isso aqui na minha vida. Amém? Provérbios 3,5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quantas pessoas aqui hoje podem declarar que o Senhor tem te direcionado? Amém? Fica de pé no seu lugar hoje. Quantos aqui podem, né, reconhecer, Senhor, o Senhor está nos meus caminhos? Né? Quantos podem declarar e ser gratos a Deus? Deus, obrigado, porque o Senhor tem me colocado em lugares que nem eu esperava. Nós temos um grande privilégio, que é participar de uma igreja, de uma congregação, que ela é muito focada em ensino. Então, você que está aqui há mais tempo, você provavelmente já foi muito ensinado, muito equipado com conhecimento e com sabedoria. Mas existe uma porção disso que é algo que você precisa encontrar, a peça do seu quebra-cabeça, né? Você precisa encontrar isso em Deus. Às vezes a gente fica esperando, não, eu quero que um profeta fale comigo, eu quero que o pastor fale comigo, mas tem coisas que Deus quer falar que é segredo só de vocês dois. E muitas vezes a gente se abstém disso, a gente quer botar alguém no meio, né? A palavra fala que quando o caldo engrossou, lá no deserto, o povo de Israel virou e falou assim, não, Moisés, o monte está fumegando, está tremendo, pegando fogo, terremoto, pau quebrando. Vamos fazer o seguinte, deixa a gente aqui embaixo, sobe lá no Monte Sinai, ouve de Deus e fala para a gente. O povo abriu mão, talvez, daquilo que seria a coisa mais valiosa que eles tinham, que era um relacionamento direto com Deus. Né? Mas quando o caldo engrossa, é que a gente precisa se posicionar. Quando as coisas apertam, é exatamente nesse momento que a gente precisa se achegar a Deus e buscar dele diretamente quais são os direcionamentos. Quais são os direcionamentos? Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Pai, porque quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor deixou o Consolador, o Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não foi embora para o céu e nos deixou abandonados. O Senhor não simplesmente foi embora e falou, pronto, cumpri a minha missão na terra. Agora deixa o pessoal se virar. Não. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom o tempo todo. O Senhor é um Deus que nos equipa, o Senhor é um Deus que nos prepara, o Senhor é um Deus que tem novas coisas para nós a cada vez mais, e o Senhor nos prepara, o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que antes de nós irmos para o próximo nível, o Senhor traz os desafios necessários, traz o preparo necessário. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado. Eu peço, Pai, para que o Senhor possa nos dar amor à Tua palavra a cada dia mais. Que nós possamos meditar de dia e de noite na Tua palavra. Que nós possamos, Pai, nos apegar a cada verdade, a cada preceito, Pai, que o Senhor deixou para nós, Pai. Jesus, que nós possamos entender o valor da Tua Palavra. Que nós possamos entender a Bíblia, Pai, da mesma maneira, como se o Senhor estivesse face a face falando conosco. E que a gente entenda o peso e o valor de cada uma dessas palavras, Pai. Do Teu amor por trás de cada escritura. Do cuidado, da preocupação que o Senhor teve em deixar cada coisa aqui, Pai. Deus, nós sabemos que a Tua Palavra, ela foi escrita ao longo de mais de 2000 anos. Ela superou revoluções, enchentes, incêndios. Ela superou batalhas, ela superou guerras, mudanças de povo, de cultura. Mas o Senhor preservou cada vírgula para que hoje nós pudéssemos ter acesso a esse texto integral e completo. Obrigado, Pai. Porque a Tua Palavra é poderosa. E obrigado pelo valor que isso tem para nós, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.